Há alguns dias, em nosso país e no mundo inteiro, houve uma celebração tornada no Brasil em feriado nacional em torno do Corpus Christi. Essas lembranças vêm muito a propósito desse momento em que vamos comer o corpo de Cristo. Quero, então, salientar algumas diferenças que há no entendimento da celebração deste momento. Quero, então, lhes falar sobre a verdadeira transubstanciação. Entendamos, primeiramente, o que é ela no contexto da história do cristianismo. Em 1264, o Papa Urbano IV determinou que todas as igrejas católicas romanas celebrassem um momento de honra ao corpo de Cristo. Até então, não havia esta concepção, embora conceitos populares já começassem a se desenvolver. No entanto, neste século XIII, uma monja revelou ao Papa ter tido uma visão na qual entendia ela que a Igreja Católica estava errada em não honrar o corpo de Cristo. Essa ideia fica mais clara quando nós entendemos o conceito católico romano de Eucaristia, ou como nós chamamos de Ceia do Senhor. Para os católicos romanos, não para os católicos ortodoxos das igrejas ditas orientais, mas para os romanos latinos, desde então o século XIII, a essa compreensão até então não havia, nesse sentido, nesse modo, esses elementos, vale dizer, o pão, o cálice, são transformados por um milagre. Toda vez que, na Eucaristia, o padre agradece a Deus por eles. Nesse momento, então, da consagração, para usar o termo, da hóstia, do pão consagrado, há uma transformação miraculosa, em que, então, este pão deixa de ser pão e se transubstancia, ou seja, a substância é trans, daí transubstanciação, é transformada em outra substância. Deixa de ser aquela substância derivada do trigo ou derivada da uva e se transforma cada uma delas, o pão em corpo de Jesus, fisicamente, quimicamente, miraculosamente, em sangue de Jesus, fisicamente, quimicamente, miraculosamente. Esta é a compreensão da Igreja Católica. É por esta razão que o participante da ceia não pode tocar os elementos. É por esta razão, então, que o celebrante coloca na boca do participante, o pão pequenininho, chamado hóstia, para que o seu corpo, que é um corpo pecador, não toque esses elementos, porque esse elemento é o corpo real, físico, transubstanciado de Jesus. Esta é a compreensão católico-romana, chamada transubstanciação. Ao longo, então, da história do pensamento cristão, quando veio a Reforma, houve uma mudança nesta compreensão. Embora também luteranos e anglicanos usem o termo Eucaristia, que não aparece no Novo Testamento, aparece o verbo Eucaristessas ou Eucaristel, indicando o ato de dar graças, mas não aparece a palavra no seu substantivo, Eucaristia. Anglicanos, luteranos, usam esse termo. Lembremos que entre os anglicanos há duas grandes correntes. A corrente católica romana e a corrente evangélica. A corrente católica é também transsubstancialista. A corrente evangélica não tem esta perspectiva, adota uma outra visão. Se aproximando, então, do ensino de Lutero. Lutero propunha não a transsubstanciação, mas a consubstanciação. Ou seja, esses elementos, ao mesmo tempo em que são o corpo de Jesus, são também pão e vinho. Há uma contemporaneidade dos elementos, mas não há uma transformação desses elementos. É uma consubstanciação de modo espiritual. Zwingli, o outro reformador, ensinava de um modo diferente, e Calvino também. Então, os calvinistas ou presbiterianos entendem que há nesses elementos uma presença espiritual, ou seja, Jesus não está nesse pão, nem nesse vinho, de modo físico, mas espiritualmente está. Daí, os presbiterianos, alguns conosco que vão participar da ceia agora, ensinarem que há uma presença espiritual. Zwingli, outro reformador também na Suíça, ensinava uma outra coisa. Ensinava Zwingli, Ulrico Zwingli, ou Ulrich Zwingli, ou Drash Zwingli, que os elementos continuam sendo os mesmos elementos. Não há presença espiritual, nem presença real, não há transubstanciação, não há consubstanciação. A celebração da ceia, que é a palavra que o apóstolo Paulo usa, que é a palavra também que Lucas usa no grego, cuja tradução é ceia, é a sua celebração um memorial. É uma lembrança dos atos feitos por Jesus. Não confere em si participar desse momento bênção especial pela participação, mas em decorrência da participação, se houver, vou usar o termo agora simbolicamente, de nossa parte, uma transubstanciação do nosso coração. É o uso simbólico da palavra, não no sentido que ela realmente significa na história. Nós, batistas, então, nos filiamos ao pensamento de Zwingli. A partir, então, de 1609, quando o fundador dos batistas, chamado John Smith, algumas versões escrevem com Y, outras com I, disse, entre outras palavras, o seguinte, quando, então, da ceia participou, que a ceia do Senhor é o sinal externo da comunhão de Cristo e dos crentes entre si pela fé e pelo amor. Ou seja, é uma demonstração, é uma simbolização, é uma exteriorização de algo interno, a fé, o amor que nos é dado por Jesus Cristo. Esse contexto, portanto, da celebração é importante em função da cultura em que nós estamos mergulhados, e em função de nós entendermos que a participação da ceia é algo indispensável, é algo importante, comunitariamente falando, na experiência de todos os cristãos, por ser uma recordação do coração do Evangelho. Eu quero, então, me deter nesse momento, nessa perspectiva, lendo o relato de Lucas, capítulo 22, versos 14 a 20. Neste texto, também nós o encontramos em Mateus capítulo 26, nesse texto de Lucas 22, nós temos a narrativa da instauração dessa celebração. Se Deus me permitir, em 2013, eu pretendo pregar sobre esse texto, especificamente em nossas celebrações ao longo do ano. Lucas 22, 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Já mencionei em outros contextos que mesa era algo como isso daqui, só que tinha 20 centímetros de altura. Era um lugar para se reclinar, não para se assentar como é a nossa mesa. E Jesus então lhes disse: desejei ardentemente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, antes da paixão. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, deu graças, eucaristessa, tome isto e partilhe uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, eucaristel, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo. Essa expressão que tem gerado essas diferentes interpretações, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Daí a nossa prática de celebrar a ceia como uma memória dos atos de Jesus. Depois, da mesma forma, depois da ceia, doupnou, é a palavra para ceia que o apóstolo Paulo usa, como veremos, tomou o cálice, contendo então o vinho, claro que não era um cálice individual como este, era um copão comunitário, dizendo, este cálice é a nova aliança, o novo acordo, o novo testamento, a nova combinação entre nós. Aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Essa mesma história deste procedimento instaurador e inaugural, Paulo conta em 1 Coríntios 11, 23 a 26. Provavelmente, 20 a 25 anos depois desta narrativa, dessa história que nós lemos dela narrativa. Vejamos então, 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor, não sabemos se por uma visão diretamente de Jesus a ele, ou pela leitura do Evangelho de Marcos ou de Lucas, recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, eucaristessas, partiu-o e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Tal como lemos em Lucas. Da mesma forma, depois da ceia, doupnou, ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. O maior convite que a celebração da ceia, portanto, nos traz é um convite à nossa própria transubstanciação, usando figuradamente, simbolicamente, o termo católico. Na verdade, nós não podemos mudar a nossa substância. Não se trata de uma auto-transubstanciação. Nós temos que admitir algo doloroso. Não tem como transformar a nossa substância por nós mesmos. A nossa substância não é boa. É difícil dizer isto. A cultura pop em que nos debruçamos, na qual nós vivemos, presente em livros, em filmes, músicas, nas conversas, nos ônibus, é a seguinte. Você é bom. Basta que você desperte dentro de você essa bondade que está aí escondida. Você é bom. É a mesma coisa que ensinavam alguns contemporâneos do apóstolo Paulo que seguiam as chamadas religiões de mistério, como o culto a Eleusis e outros. Diziam eles, dentro de você tem uma luz que está um pouquinho escondida por esse invólucro horrível chamado corpo. Mas quando você põe essa luz dentro de você, em contato com a luz de Deus, então essa luz pode de novo irradiar e você mostrar aquilo que você é. Você é bom. Gente, é muito legal ouvir isso. Eu sou um cara legal. É muito bom. Mas é falso. A nossa substância é ruim. É produto de qualidade ruim. Por quê? Nós fomos contaminados, conspurcados, poluídos pelo pecado de uma maneira incorrigível por nós mesmos. Ou seja, nós mesmos não conseguimos mudar esta nossa substância má. Este é um ponto de partida inalienável à fé cristã. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós decidimos nos afastar de Deus e seguir os nossos próprios desejos. Quando eu falo desejo, eu penso que as coisas ficam claras para nós. Nós não somos bons. Bom seria que nós fôssemos bons, mas não somos. Bom seria que nós não fôssemos pecadores, mas nós somos. A nossa substância é má. Por isso, nós, sem a graça de Deus, estamos destituídos da glória de Deus, afastados, aniquilados, desarraigados da graça de Deus. Não há chance, não há possibilidade nenhuma para nós. Jesus, então, nos salva de nossa própria substância. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, gritou João Batista. Jesus ofereceu a sua substância no lugar da nossa substância. Jesus ofereceu a sua vida no lugar da vida. Por isso, a primeira atitude no caminho de nossa transubstanciação, simbolicamente usando a palavra, repito mais uma vez para ficar claro, é aceitar a oferta de Jesus e então deixar que Ele nos transubstancie, que Ele nos transforme de destituídos da graça para alcançados pela graça, de afastados da graça a voltar a irradiar a graça. Essa é a história do Evangelho. E o nome disso é expiação. É uma palavra um pouco fora do nosso vocabulário. Usamos num sentido popular, você quer me fazer de bode expiatório? É exatamente isso. O expiatório, um cordeiro expiatório, é aquele que tira o pecado dos outros. É por essa razão que o Antigo Testamento estabelecia o sacrifício, em que um cordeiro expiatoriamente era levado ao altar, e quando aquele cordeiro era morto, toda a comunidade que participava daquela celebração era perdoada dos seus pecados. Esse é o sentido da palavra, esse é o coração do Evangelho. Jesus morreu no nosso lugar. Jesus é o cordeiro colocado no altar, no caso, o altar da cruz. E todos que participamos desse espetáculo, essa é a palavra que o apóstolo Paulo usa em Colossenses, de ver a cruz de Jesus, de contemplar a cruz de Jesus e participar desse culto ao Jesus da cruz, somos então perdoados. Não precisamos mais fazer nenhum sacrifício. De novo, a ideia pode parecer estranha à nossa época, porque nós somos bons, nós não somos pecadores, fomos mal influenciados, não somos pecadores. Se temos esse ou aquele comportamento, é por causa do ambiente, é por causa dos outros, nós não somos pecadores. Aliás, pecado é uma coisa da religião. Você quer viver longe do pecado? Viva longe da religião. Mas não vai ter pecado. O ataque presente à religião que nós encontramos, alguns justificados, outros não, parte desse pressuposto, porque a religião quer nos colocar culpa. Se você está fora da religião, você não tem culpa, toque a sua vida, meu amigo. É isso que nós aprendemos, é isso que somos ensinados, um novo tipo de esoterismo. No entanto, o coração da Bíblia é o seguinte: nós éramos pecadores e precisávamos de um sacrifício que expiasse, que apagasse os nossos pecados. E o nome desse sacrifício, desse cordeiro, é Jesus Cristo. Através do sacrifício desse cordeiro, Jesus Cristo, os nossos pecados são apagados. Os efeitos do pecado, de nos afastar de Deus, são eliminados, são anulados. Sem expiação, continuamos escravos do pecado. Com expiação, nós somos homens e mulheres, sob a graça de Deus. Também, nós lemos que nós fomos adotados por Deus. Não, todos nós somos filhos de Deus. Assim diz a Vox Dei, a voz dita como sendo a voz do povo, a Vox Populi como sendo a Vox Dei, a voz do povo sendo a voz de Deus. Todos somos filhos de Deus. Bom seria, mas não. Jesus tem uma expressão terrível, gostaria de não usá-la, mas eu tenho que usá-la. Jesus nos chamou de filhos do diabo. O pecado nos faz filhos do diabo. Mas a graça nos faz filhos de Deus. Aleluia. Diz a Bíblia então que na cruz nós somos adotados como filhos de Deus. O que quer dizer isto? Um filho adotado, antes de ser adotado, era filho. Foi a cruz quem nos adotou como filhos de Deus. Por isso, a expiação é o coração do Evangelho. Então, quando participamos desses elementos, pão que em nossa compreensão continua sendo pão, desse suco de uva vindo da uva, que em nossa compreensão continua sendo suco de uva, nós recordamos, nós relembramos a nossa condição, nós vemos como é a nossa substância. Má. Mas ao mesmo tempo nós vemos os atos expiadores em nosso lugar, desculpe a repetição, de Jesus por nós, que então transubstancia, transforma a nossa substância má em substância separada, santa, à luz da graça e da glória de Jesus. Participar da ceia, portanto, é um desafio tremendo. Eu sei que o pão continua pão, o suco continua suco de uva, mas quando eu participo disso, eu tenho que dar graças. Se eu pudesse fazer um neologismo, eu diria, nós temos que eucaristiar, dar graças. Porque a nossa substância na cruz foi, se não foi, ainda pode ser transformada. Não somos bons por natureza, mas podemos ser bons pela graça. Não somos santos por definição, mas podemos ser homens e mulheres em busca da santidade. Não como alto esforço, mas pelo dom da graça de Jesus. É assim então que vamos, desses elementos agora com grande alegria, participar. Desses elementos agora com grande alegria, participar.